Senador Magno Malta.
Senador Cristóvão, gostaria de cumprimentá-lo pelo debate. E Vossa Excelência, assim que recebeu a delegação da relatoria desse projeto, Vossa Excelência, eu ouvi de Vossa Excelência no plenário pela primeira vez. Nos assentamos no plenário e Vossa Excelência me falou que havia recebido a delegação e que iria promover um amplo debate a respeito do tema nesse momento importante, crucial da vida da nação. Vossa Excelência é um homem que tem relevante serviço prestado a esse país. Vossa Excelência sabe o respeito que eu lhe tenho, o respeito à sua história. E, mais uma vez, quero cumprimentá-lo e cumprimentar pela mesa dessa audiência pública de hoje. Quero cumprimentar o padre Aníbal, a doutora Ana Cecília, doutor Marcos, doutor Alexandre, nosso querido deputado Osmar, pela qualidade, pela condição e conhecimento técnico, científico que eles discorreram. Tentar entrar no debate científico não é usar o argumento de que estamos no avançada hora, não há qualquer necessidade, seria chover no molhado, visto que, tecnicamente, cientificamente, recebemos uma aula absolutamente importante da parte do padre Aníbal. Eu quero agradecer. Em seguida, a doutora Ana Cecília, que, além de reiterar a riqueza de detalhes científicos, por conta da sua formação e da sua militância, chama atenção para o viés de que vamos ouvir a nação. Vamos ouvir a nação. Vamos ouvir a nação para entender se cabe, se há um espaço. E ela disse lá nos anos 70, 60, onde ela viveu, havia um espaço e cabia. Há um espaço nesse momento? Há um espaço nesse momento? Essa riqueza colocada pelos outros debatedores, pelo delegado no viés da segurança pública, e aqui eu me rendo e absolvi o que foi colocado, muitas das coisas que eu venho lendo e venho aprendendo de forma solitária e que fui empurrado pela minha vivência ao longo de 36 anos, tirando drogados da rua. Gostaria de reiterar, para entrar definitivamente na minha fala, que a regra da boa convivência é o respeito. Eu estou aqui, participo do debate, não estive nas outras audiências públicas, dado o volume de demandas que estiveram diante de nós nesses dois meses passados, mas que a minha assessoria acompanhou, que a minha assessoria garimpou, que me monitorou com o material produzido aqui. Muita coisa a ser observada e ser refletida, muita coisa para não tomar conhecimento, episódios lamentáveis até. Mas a regra da boa convivência é o respeito. E nós precisamos respeitar aqueles que querem a legalização. Respeitar. É o direito de cada um. Numa democracia e na vida, eu tenho o direito de ser a favor de algo e ser contra algo. Mas eu preciso ser respeitado por ser contra. E eu não vim aqui para ser vaiado. Como ninguém veio. E qualquer pergunta e qualquer colocação que é feita, tipo, mas o corpo é meu, o direito é meu, eu uso o que eu quiser, absolutamente respeitado. Só que eu não preciso fazer uma lei para que você se utilize do seu corpo e faça dele o que você quiser. Porque a regra diz que a lei é feita não da exceção para a regra. A lei é feita da regra para a exceção. Portanto, anuncio de antemão a criação de uma frente parlamentar mista. Como presidente da frente parlamentar da família no Congresso Nacional, que congrega 75 senadores dos 81 e mais de 400 deputados federais, Esses deputados e esses senadores, e aqui, quando falo aos senadores, me refiro à maioria deles, que ao longo da semana que me preparei para vir para essa audiência pública, consultei a todos eles pelo telefone e falo em nome deles. Eles integrarão a frente parlamentar contra a legalização de drogas no Brasil. Por favor, por favor. Por favor, por favor, eu gostaria de... Aqui nós não estamos... fazendo torcida, como disse o senador Cristóvão Buarque, se fosse só saber quem é contra, quem é a favor, faz um plebiscito a coisa, faz um encomenda, uma pesquisa e pronto. E aí você sabe. Mas eu estou aqui para respeitar. E a partir desse momento, dessa frente parlamentar, nós precisamos e vamos aprofundar o debate. Vamos aprofundar o debate, não vamos aprovar toque de caixa. Em nome de que tem pessoas doentes e a maconha é boa para curar a doença. Aproveitar esse viés para poder legalizar a maconha no Brasil. Nós não permitiremos. Tem 15 famílias que precisam. Chamemos a Anvisa e o Ministério da Saúde para se assentar nessa mesa, para debater conosco, e uma portaria do Ministro da Saúde resolve o problema das 15 famílias. E aí, senador Cristóvão, eu quero louvar o que Vossa Excelência me disse no começo. Vossa Excelência podia ter buscado esse expediente e resolvido, já ter acabado com isso. Não tinha ninguém aqui tendo a oportunidade, o privilégio que Vossa Excelência está dando de abrir o microfone e falar do que pensa sobre isso. Podia estar encerrado. É só chamar a Anvisa, Ministério da Saúde, uma portaria, ponto, resolveu. Por que que não resolveram com a portaria? Tem interesses por trás disso. Com a morte e com o levantar da sociedade brasileira contra o tabaco, que é uma droga que está na legalidade, terrível, terrível. Estão aí os estudiosos capazes e preparados para saber o que que essa composição nicotina e alcatrão faz no sistema nervoso central. Existem grupos financistas absolutamente fortes interessados na industrialização da maconha. É tão verdade o que eu estou dizendo sobre a Anvisa e o Ministério da Saúde, que a minha assessoria garimpando havia chegado do meu gabinete e eles já haviam garimpado, eu recebi as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem segredo. Esse vídeo está no YouTube de um militante, 29 minutos. Nesse vídeo ele cita o nome de Vossa Excelência. Eles estavam falando numa rede de videoconferência online, eles se falavam, e discutindo a estratégia para a legalização. E ele diz, eu quero deixar nas mãos de Vossa Excelência, porque vai preparar um relatório, e o meu outro distribuirei e encaminharei à Polícia Federal. Ele diz aqui na rede... Já descobrimos que não temos condição de legalizar, esse caminho é difícil. Vamos então trabalhar com a possibilidade, vamos acabar com essa história de recreação. Tem muita gente que não quer, mas fica muito difícil. O projeto do deputado Jean Willis dificulta muito, vamos nos separar dele. Então vamos trabalhar só com a legalização medicinal. Inclusive eu tenho falado isso em off, com o senador Cristóvão, ele cita a Vossa Excelência aqui no vídeo. E nós vamos fazer esse movimento, porque temos muitos médicos já que vão receitar, e com a receita, isso é crime organizado. Com a receita, nós faremos o uso tranquilamente. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui fazendo afirmação de nada, estou dizendo que isso aqui cabe investigação. Quando eu presidi a CPI do narcotráfico do Brasil, eu falo com conhecimento de quem conhece o outro lado, a violência disso. Eu tenho 36 anos que tiro drogados da rua. 36 anos acostumados a conviver com lágrima de mãe, com angústia, com sofrimento, de escolas, de professores, de professoras. E meus primeiros 10 anos, não sou candidato a nada, mas gostaria que você me respeitasse.
Quem foi que falou isso agora?
Eu quero...
de dizer, o senador Magno Malta é senador da República e isso aqui podia ser feito até só com senadores. É uma concessão abrir.
Presidente.
Então, o senador Magno Malta vai falar se...
Eu solicitaria de Vossa Excelência.
Um momento, eu espero que ele procure ser o mais breve possível, mas não serei ninguém aqui que vai tentar, que vai tirar a palavra dele.
Eu solicito de Vossa Excelência, só Vossa Excelência, desde o primeiro audiência, tem tentado debater nessa tecla e não tem sido respeitado. Eu solicito de Vossa Excelência que a pessoa que falou isso, a respeito do senador Magno Malta, que é um homem que defende a família em todo o seu mandato, em toda a sua vida, que essa pessoa que foi falar isso, o senhor retirasse dessa sessão.
Eu quero dizer ao senhor, senador Fleury, que ele vai se comportar, e eu não quero usar a polícia. Na hora que, e, por favor, não aplaudam, nem vaiam. Mas na hora que no Senado a gente começa a precisar de tirar, de usar a polícia, o debate é melhor encerrar. Então, se eu tiver que pedir que ele saia, eu prefiro encerrar. Agora, eu espero que ele não se pronuncie mais, nem nenhum outro, enquanto alguém estiver falando, especialmente um senador da República, senador Magno Malta.
Eu agradeço o senador Fleury, agradeço a Vossa Excelência, mas eu quero, eu gostaria que ele permanecesse mesmo. Ele não precisa ser retirado, ele precisa ouvir o que eu vou falar. Eu tenho 36 anos que tinha drogado da rua. E comecei a fazer isso dentro de casa. E nos meus primeiros 10 anos, eu lidei só com viciado de maconha. Continuamos lidando. Eu trouxe dois jovens da minha instituição e aproveito na minha fala para convidar a Vossa Excelência que não faça o seu relatório sem conhecer a minha instituição. Gostaria de convidar a Vossa Excelência, e quero convidar toda a mesa e todos quantos se dispuserem aí à minha instituição, para poder ouvir as pessoas, ouvir as famílias, ouvi-los também, ouvir as crianças, dependentes de cocaína, de maconha. Eu trouxe dois aqui, certamente com o tempo apertado, eles se inscreveram, mas não vão falar, eu falo por eles. Eu trouxe o Everton aqui, que aos 14 anos, dependente de maconha, já havia cometido 4 homicídios. Ele está comigo há 13 anos. Chegou na minha instituição aos 17 anos. Ele... Eu gostaria que ele ficasse em pé, porque não vai falar. Ele é monitor na instituição. Vossa Excelência, se lá for, vai se encontrar com ele, vai lhe receber muito bem. É líder na instituição. Convidei o Paulinho, que está aí, também está, que recebi numa situação deplorável na porta da instituição, das mãos de um tio sofrido, de um sobrinho, que começou fumando a inofensiva maconha na porta da escola e, em seguida, virou um monstro. Um monstro aterrorizador do município da Serra. O Paulinho também está aqui, ia falar, mas é muita gente, eu prefiro que outras pessoas tenham o tempo, ele me acompanhe. E convidei o Juninho do Banjo para estar conosco aqui, penso que é importante ouvir o Juninho. Um dos maiores compositores de samba do Brasil, integrante do grupo Catinguelê, os grandes sucessos do Catinguelê, todos pertencem ao Juninho, que virou, a partir do advento da maconha. Em seguida, foi posto para fora do grupo. Virou compulsivo de cocaína e foi morar no Viaduto do Chá, em São Paulo, com todas as suas músicas estouradas, e ele virou um lixo humano. Nós não estamos falando de sorvete, não estamos falando de bala. E é verdade, nós temos livre-arbítrio para decidir na nossa vida o que queremos para ela ou não. Eu tinha 13 anos de idade, senador, quando eu conheci maconha. E fumei maconha até 17 anos de idade. E produzi um dissabor, uma desarrumação na vida da minha família, que quando me lembro, eu fico imaginando que aquele momento eu não precisava ter vivido. A minha mãe pediu um tio meu em Recife que me ajudasse. E me tirou do interior da Bahia, me levou para o seu Recife, lá em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. para a casa do pastor Manuel Nascimento. Ele me botou na frente dele, me sentou, olhou para mim e disse: meu filho, eu não sei nada do que tu está vivendo. Eu estou até com medo, porque não tenho filho, só eu e minha esposa, mas a tua mãe, que é minha irmã querida, pediu para eu te ajudar, eu te coloquei dentro de casa. Mas eu não sei nada sobre isso, mas uma coisa eu quero falar para você. O homem é aquilo que ele decide ser. Ele me colocou diante do meu arbítrio. E eu tomei essa atitude na minha vida, senador, aos 17 anos de idade. Ao longo de 36, recuperando, eu aprendi alguma coisa. Porque eu continuo recuperando dependentes de maconha, crianças, adolescentes. E aqui, sem falar da universidade, porque não sou catedrático, não tenho anel no dedo, não passei pela universidade, eu fico imaginando maconha legalizada nesse país, que tem uma infraestrutura que interessa ao seu Jorge Soros e tantos outros, porque nós temos portos, aeroportos, uma fronteira seca absolutamente favorável com os nossos vizinhos. Esse país se tornará a nação, o centro mais importante da contravenção do mundo com droga legalizada aqui, pela infraestrutura que nós temos. Infraestrutura que nós temos. E o que será das nossas escolas com essas crianças podendo comprar maconha adolescente em todos os lugares? No advento da lei seca, na época da bebida, dizia: se não legaliza a bebida, vamos tirar ela do esconderijo. Vamos legalizar, porque aí acaba com essa violência, acaba com a máfia. Vamos legalizar a bebida, porque aí não teremos mais problemas. Vamos diminuir a violência. Legalizou a bebida. E aí? Eu quero dizer que de cada 50 viciados em cocaína que nós conseguimos recuperar, senador, deputado, nós só recuperamos um bêbado. Os senhores sabem, porque estudam, o que é nocivo, absolutamente destrutivo e altamente destrutivo no sistema nervoso central produzido pelo teor alcoólico. Então, nós estamos falando de legalização de droga. O debate da maconha é um viés, nós não vamos discutir ela sozinho, vamos falar o que é necessário, o que é desnecessário, o que a nação quer, o que a nação não quer, o que cabe, aquilo que não cabe, e a experiência negativa que nós temos com aquelas que já estão na legalidade, ou se nós queremos colocar mais outra droga na legalidade. E só uma frente parlamentar poderá, só uma frente parlamentar poderá fazer esse debate com profundidade, com tempo, discutindo e já fazer... Vossa Excelência, quer a palavra? Já caminhando para o encerramento da minha fala, senador, no Brasil, uma coisa ficou institucionalizada já. Aqui, quem é contra o aborto é fundamentalista. Se eu sou contra a legalização da maconha, eu sou fundamentalista. Aqueles que são a favor são aplaudidos, esses são gente que raciocina, gente que vê a vida com outro parâmetro. Se eu sou contra, se eu sou a favor da família tradicional, eu sou fundamentalista. Aqui, o direito de expressão e o direito da maioria, a regra da boa convivência, nem sempre é aplicada por aqueles que pensam de forma diferente. Por isso, ao anunciar, senador Cristóvão, a criação dessa frente parlamentar que vamos debater, eu gostaria de dizer, Vossa Excelência, que eu soube que na próxima audiência o presidente Fernando Henrique Cardoso vai estar. Eu soube que ele virá e eu estarei aqui porque é ele que eu quero. Ele que eu quero porque ele criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas. Fez um discurso na ONU, dizendo que ia erradicar as drogas no Brasil em 10 anos. Primeiro, ninguém vai erradicar. Segundo, ele nem ia ser presidente em 10 anos, era só 8. Ele criou a SENAD para gerir políticas públicas de prevenção, porque nós sabemos que o caminho é a prevenção. Se a 6368, que foi banida, e que tenho certeza que Vossa Excelência, como ministro da Educação, chamaria para um grande debate sobre ela, que não lhe deram tempo, Vossa Excelência só teve tempo de acabar com a resolução que acabava com a escola técnica para criar a escola técnica no Brasil. Ainda bem que teve tempo de Vossa Excelência fazer isso. A 6368 instituía estudo sobre droga nas escolas do país. A formação de um indivíduo, a deformidade é produto da falta de informação. E a formação é produto da informação. E quando você colocar na escola estudo sobre droga, quando você estuda a historicidade das drogas, malefícios psicológicos, físicos, morais, sociológicos e familiares, o indivíduo só vai cair se ele quiser, porque ele recebeu a informação. Porque a informação produz a formação. Mas acabaram com a 6368, destruíram ela. Pois bem, o que eu quero dizer é que a SENAD criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que era para gerir políticas públicas, ele foi embora e deixou a SENAD com um orçamento de R$ 65. R$ 65. Sim, senhor. R$ 65. E depois virou o arauto da legalização da maconha. É com ele que eu quero debater. Porque eu quero perguntar para ele, porque ele é um homem muito importante, faz muita palestra internacional e recebe muito título de doutor honoris causa por aí. Se na hora de viajar alguém informar para ele que o piloto acabou de fumar um morrão de maconha, se ele entra no avião, se ele entrar é hora de legalizar. Por que que eu estou falando isso? Porque eu estou me dirigindo a um ex-presidente da República que criou a Secretaria Nacional Antidrogas, que, aliás, trouxe uma pérola na semana passada, no mês passado, que eu denunciei aqui o senhor Maximiano, uma resolução da presidente da República que vai proibir falar de religião em casa de recuperação de drogado. Quer dizer, já não fazem nada e ainda querem destruir quem está na ponta fazendo alguma coisa. Isso é brincadeira de mau gosto. Para tanto, senador Cristóvão, eu, mais uma vez, registrando a presença aqui do deputado federal Marcelo Aguiar, do deputado eleito Fábio Souza, e é deputado estadual do Goiás, hoje deputado federal, que certamente integrarão essa frente, porque será uma frente mista e uma frente com maioria nas duas casas, registrando a presença do deputado Antônio, deputado de Sergipe e presidente de uma frente que discute droga, discute a vida, discute aborto em todo o país, com mais de 450 vereadores e deputados estaduais, o deputado Antônio, que veio participar conosco, o nosso querido ex-deputado Bassuma, que é um militante dessa causa, e os parlamentares que ali estão. Penso que a minha fala, elogiando Vossa Excelência pela audiência, pelo seu cuidado, pela sua gentileza, até porque penso que em outras audiências públicas, outro tipo de temperamento sentado na sua cadeira já teria esvaziado o plenário. E agradecendo àqueles que vieram fazer esse debate de forma tão científica, que não ficou naquela história de que o sujeito está falando isso porque é católico, é fundamentalista, está falando isso porque é evangélico, é um fundamentalista, está falando isso... Nós ouvimos um debate absolutamente científico, de um poder de informação e de um poder para desfazer dúvidas, incertezas, no meu caso, algumas delas ainda, mas penso que a importância de nós mantermos o debate com quase 80% da nação brasileira dizendo não é absolutamente importante. Vossa Excelência está de parabéns e quero, de alguma forma, não os ouvi ainda, mas parabenizar a todos que vieram, mesmo aqueles que são a favor da legalização, que vieram fazer o seu movimento. Cada um segue e faz da sua vida como acredita, como crê, o homem é fruto da sua crença. Parabenizá-los. O nosso papel é discutir e tentar provar a posição onde nós estamos, de que nós estamos no caminho certo. E de quem não acredita na nossa posição é fazer o seu próprio papel, desde que nós nos respeitemos.
Muito bem.
Desde que nós nos respeitemos. Muito obrigado, Vossa Excelência.